Novas modalidades de família na pós-modernidade. A pós-modernidade, ela conheceu um monte de tipos de família, diversos. Chegando-se a conhecer a hipótese de que não se fala mais em direito da família, mas em direito das famílias, tanto que são numerosas e numerosas e numerosas. Uma das modalidades de família bastante interessante é a família formada entre pessoas do mesmo sexo, a chamada família homoafetiva, ou a família formada nos estados intersexuais. A família homoafetiva, ela engloba o homossexual, masculino ou feminino. E a família formada nos estados intersexuais, ela aborda o intersexual e o transexual, que são três figuras diferentes que têm uma estrutura dinâmica da formação familiar bastante diversa, bastante complexa e hoje, na atualidade, tendo em vista a existência da família casamentária homoafetiva, essas diferenças intrínsecas basilares ficam mais num esquema conceitual, mais num parâmetro conceitual, do que efetivamente numa diferença de formação familiar, como era há bem pouco tempo atrás. Uma primeira questão muito interessante é determinar o conceito. Quem é o homossexual? O homossexual é aquela pessoa que tem uma variação da afetividade e da sexualidade. Quem seria o transexual? O transexual é aquela pessoa que tem uma estrutura cerebral impregnada por hormônios do sexo oposto, do seu sexo biológico, e que se sente inserido no sexo biológico diverso do seu. Então, seria o homem que se sente mulher, a mulher que se sente homem, e a partir daí ele quer se comportar como tal, se vestir como tal e até se transgenitalizar, fazendo ablação dos órgãos, estes já não mais considerados como função e sim como agente cristalizador da identidade de gênero de cada um. E por fim, quem é o intersexual? O intersexo, também conhecido por pseudo-hermafrodita, feminino ou masculino, é aquela pessoa que nasceu com a genitália ambígua, fruto de patologias oriundas do estado embrionário gestacional. Interessante fazer, a princípio, para determinar as modalidades de família, ou as modalidades de pessoas que compõem essa família baseada na sexualidade, na pós-modernidade, são os conceitos de sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Sexo pode ser entendido como aquele conjunto biológico que distingue as pessoas em dois grupos, homem ou mulher. Já a orientação sexual é a forma como este sexo é administrado, ou seja, como se desempenha a sexualidade daquele indivíduo. Pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Lembrando que o assexual é aquele ser que não tem prática sexual. E por fim, a identidade de gênero é aquela forma onde você se sente na pós-modernidade. Como você se sente na sociedade? Eu me sinto homem, eu me sinto mulher, eu sou um transgênero, quem eu sou? Então esses conceitos, como vimos, eles não são iguais, eles são diversos e eles orientam cada uma dessas três figuras para estas situações. A questão de identidade de sexo está ligado à questão do intersexual, da orientação sexual está ligado à questão do homossexual e da identidade de gênero está ligado à questão do transexual. Nós veremos adepto das técnicas de reprodução assistida. A eles é cabível este direito de procriar, seja artificialmente, seja no âmbito civil através do Instituto da Adoção. Não mais é concebido este casamento como um casamento inexistente, o que gerou uma alteração enorme na teoria da nulidade do ato e da inexistência do ato. Porque a diversidade de sexo sempre foi, ao lado da celebração válida e do consentimento, os três elementos principais para a formalização efetiva do ato jurídico, como é o casamento, ou seja, uma das formas basilares de formação da família. Com a derrocada da ideia de diversidade de gêneros ou de sexos para a composição da família, houve uma radical mudança nessa teoria da nulidade do ato ou da inexistência do ato. Então, um casamento convolado entre transexuais ou entre um não transexual e um transexual, ou intersexo e um transexo, ou entre dois gays, ou entre um gay e um hétero, a forma como se compuser a relação familiar nada mais leva à questão da inexistência do ato. Outras formas de formação da família na pós-modernidade ainda é o casamento. A família casamentária, formada pelo casamento válido entre maiores e capazes, com autoridade celebrante competente, o consentimento válido, e hoje não mais é pré-requisito a diversidade de sexo, vem regulado nos artigos 1511 seguintes do Código Civil em vigor e é uma forma legítima de composição familiar. Ela vem prevista também no artigo 226 da Constituição Federal. Outra forma de família na pós-modernidade é a família formada na união estável. A união estável, ela se difere do casamento no sentido em que ela não precisa abarcar as mesmas formalidades que o casamento. Não existem os proclamas, por exemplo. A união estável, ela pode se dar de duas formas: através de um contrato de convivência registrado ou sem esse contrato de convivência registrado. A união estável pressupõe o ânimos, a vontade de constituir família e também atributos de exclusividade, não eventualidade e sociabilidade, quer dizer, o tractus, o nomen e a fama precisam estar presentes para configurar a união estável e desta se diferir o simples namoro. Então, o mero namoro se diferencia da união estável, embora possa haver coabitação, embora possa ter até filhos existentes. Por quê? Porque não tem o ânimo de constituir família. A união estável vem regulada no artigo 1723 e seguintes do Código Civil e também está previsto no mesmo artigo 226 da Constituição Federal, ali no seu parágrafo 3º. Repetindo, ela se difere do chamado namoro qualificado, porque no namoro qualificado não existe a vontade ainda presente de constituição de família. Essa família pode até vir a existir, mas no momento futuro, no presente, ela ainda não existe. Ao passo que na união estável, a vontade de constituir família ela já existe e a família já está existente. Não tem mais a questão de prazo, não tem nenhuma questão de nenhuma formalidade anterior, pode-se fazer ou não o contrato de convivência registrado, pode-se estipular ou não um regime de bens diverso do regime legal. Qualquer cláusula que contrarie a moral, os bons costumes e os parâmetros do direito civil são consideradas não escritas nesta situação. A família anaparental. A família anaparental é aquela onde não existe um chefe de família, nem o marido, nem a mulher, nem o pai e mãe. É uma família formada por descendentes comuns, sem um paterfamília, sem um chefe superior a nenhum deles, por exemplo, uma família formada entre os irmãos. Ela não tem ainda reconhecimento legal, mas os adeptos dessa corrente familiar entendem que ela facilitaria algumas questões, como de transmissão de herança, por exemplo. A família eudemonista. Eudemonista vem do grego eudaimonia, felicidade, alegria. A família eudemonista é aquela família oriunda do prazer, oriunda da alegria, da verdade, da presença da alma nessa relação. Portanto, o eudemonismo está presente nas diversas modalidades de família e ele é o elemento compositor, basilar de toda a relação familiar. Uma nova modalidade de família presente na Constituição Federal é a família monoparental. Ela também está presente no mesmo artigo 226 da Constituição Federal e ela abrange toda a família formada por um dos ascendentes e sua prole. Ela forma-se basicamente entre a mãe viúva, o pai viúvo, a mãe ou o pai separados, ou onde um dos cônjuges foi declarado ausente e sua prole menor. É a família, então, chamada monoparental, porque só é prevista a presença de um genitor. Ela se difere da família unilinear. A família unilinear, como o nome já está dizendo, só existe uma linha de ascendência. Via de regra, essa família se forma através do benefício da inseminação artificial, inicialmente de mulheres solteiras, e hoje acessível a homens ou mulheres solteiros, viúvos, separados, divorciados, etc., que queiram ter um filho. Como se tem no matéria de reprodução assistida a questão do anonimato do doador, não se tem a outra linha de genitor. Só temos a linha ou paterna ou materna, porque pressupõe-se que o outro genitor, ou outro pai biológico, ou então, melhor dizendo, doador de material genético, é desconhecido. Há o anonimato do doador e a gratuidade dessa realização. Aí joga a criança, joga o menor, para a família chamada unilinear, onde ela só tem a linha ou do pai ou da mãe para herdar, para receber o nome, para se relacionar. A família unipessoal. Aí eu pergunto para os senhores, para fazer parte de uma família, eu preciso estar ungida a um casamento, a uma união estável, a um projeto familiar, ou eu sozinha comigo mesmo, eu posso formar uma família na pós-modernidade? Na atualidade, eu posso formar a família unipessoal, porque essa família visa principalmente a proteção do bem de família, instituído pela Lei 8.009 de 1990, que trata do quê? Do bem de família voluntário e não do bem de família legal. E tem amparo também na súmula 380 do STF. Então, tendo em vista a proteção do meu bem ali elencado como bem de família, eu que sou uma refugiada de guerra, ou eu que tive a infelicidade de perder todos os meus parentes, etc., eu formo comigo mesma a chamada família unipessoal com fins de proteção patrimonial, no caso, o meu bem de família. Temos ainda a família paralela, a família plural, a família reconstituída e a própria e-family. A família paralela ou concubinária é uma família que não tem um respaldo legal. Por quê? Via de regra, eu digo via de regra, porque nós estamos numa evolução de costumes, de modos de operação de lei, de utilização de administração das cláusulas gerais, de administração de princípios, interpretação principiológica da Constituição, que dá margem à proteção do princípio da dignidade da pessoa humana e aí a proteção de indivíduos formados nessa família paralela. Mas, de acordo com a lei civil, a concubina, por exemplo, não pode receber doação, não pode receber herança, não seria beneficiária de plano de saúde, de nenhum sistema previdenciário. Por quê? Porque a chamada família concubinária, ela não tem um respaldo legal aos olhos da lei civil. Mas já existem julgados em sentido contrário, tendo em vista a proteção da mulher ou até do homem, a proteção da prole. Eu já vi casos, e não são poucos, onde a jurisprudência entende em fazer uma tripartição e não uma bipartição dos benefícios previdenciários e até da herança do casal. A família paralela é aquela formada fora do casamento por alguém que já faz parte de um casamento válido. A família plural ou reconstituída. O que é a família reconstituída? É aquela família, como o nome está dizendo, também chamada família mosaico, que se recompõe após a separação, após o divórcio ou após a viuvez. Então, é o casamento ou união estável formatado entre um viúvo, um divorciado, um separado e um seu novo companheiro ou companheira, que pode ser também viúvo, separado, divorciado ou até solteiro. Aqui, dá margem, posteriormente, à formação da parentalidade socioafetiva e possibilidade dessa prole, da prole exatamente não, mas dos filhos do outro cônjuge, tendo em vista a socioafetividade, depende tudo do ânimos, da relação em si, da vontade das partes, da duração da questão, da existência ou não de genitores do primeiro casamento, que são seus pais biológicos, de pleitear o registro também daquela criança ficando com registro plural. Então, da família reconstituída, aquela família formada em segundas, terceiras núpcias, hoje a família já não tem, o divórcio, por exemplo, ele rompe a estrutura familiar e ele permite um recasamento quantas vezes aquela pessoa desejar. Não é mais como no passado, primeiramente não existiu divórcio, depois quando ele foi instituído em 1977, ele permitiu o recasamento uma vez só, e essa lei do divórcio, a lei 6.575 de 77, ela foi reformulada várias vezes, chegando à possibilidade de se ter hoje em dia um uma monogamia em série, como eu costumo dizer. Eu posso me casar 20 vezes se eu quiser e nessas 20 vezes reconstruir a minha família através da família reconstituída. E aí, dependendo da afecção que eu eventualmente desenvolva com os filhos dos meus companheiros aí supervenientes, eu posso ou não, de acordo com a minha vontade e a vontade também desse menor, requerer a socioafetividade, a biparentalidade. Por último, nós temos uma família bastante sui generis, a chamada e-family, ou seja, aquela família formada nos meios eletrônicos. Até ela é bem razoável de se pensar, porque hoje em dia a gente vive no computador, a gente vive na internet, a gente vive no Instagram, no Twitter, no Facebook, e ali você conhece pessoas, ali você briga, ali você namora, ali você trai, aí você conhece uma pessoa, ali você sedimenta sua amizade, sua afecção, e muitas vezes um relacionamento dura anos assim com aquela pessoa nas redes virtuais. Já alguns trabalhos que eu já andei lendo já formataram a ideia de pedir um reconhecimento legal desta família que nasceu na internet, que nasceu nos meios eletrônicos de uma afetividade que perdura através do relacionamento meramente virtual. Teria esta família o escopo de formar uma família legítima nos moldes da família casamentária ou nos moldes da família de união estável? É uma questão bastante interessante para se analisar à luz da pós-modernidade. Para terminar, antes de nos adentrarmos mais profundamente à família homoafetiva e à família formada nos estados intersexuais, que é o tema principal da exposição de hoje, biodireito e a sexualidade humana, entender se a gente vive uma monogamia em série ou adultérios sucessivos. Quer dizer, tudo é possível hoje. Eu posso me divorciar 20 vezes e eu posso querer o reconhecimento aí de relações plúrimas, de 3 mulheres e um homem, 5 mulheres e um homem, 2 homens e 2 mulheres, quer dizer, o que quiser. Eu, na realidade, já vi a celebração de algumas escrituras do chamado trisal, tá? Um beijo sem o casal é um casal de 3. Essa família, no entanto, embora diversas escrituras tenham sido lavradas, a égide desta família foi suspensa por uma deliberação do STF, que entendeu, através da dinâmica via amicus curiae de diversos órgãos de classe, de direito de família, entender que é uma família que não tem condição material de subsistir, posto que o Brasil, o casamento é monogâmico. Ele foi um sacramento, ele foi considerado contrato, hoje ele é considerado um contrato especial de família, mas é alçado na monogamia, no respeito, na fidelidade, na verdade, sendo o adultério uma das causas da ruptura da sociedade conjugal na atualidade. Então eu não vejo muita condição ou nenhuma condição de que tenham égides a partir de agora essas famílias formadas por mais de 2 pessoas. Mas houve um tempo aqui no Brasil, um tempo agora recém-passado, um passado recente, em que essas escrituras de trisal foram sim celebradas. Agora, no próximo bloco, nós vamos ver com mais intensidade a família homoafetiva e nos estados intersexuais, nos seus maiores detalhes.